Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Olá.
E do meu outro lado, de barriga cheia, está o Jefferson.
E na hora que você estiver ouvindo isso, eu espero estar gritando campeão.
Pra quem não conhece, o Jefferson é meio fã do Falcons. E vai rolar o Super Bowl, então eu imagino que pra ele o domingo vai ser sagrado.
Não, eu sou torcedor do Green Bay Packers. Nesse Super Bowl eu sou Atlanta Falcons.
Muito bem, mas no meio disso tudo, a Nintendo ela tá meio que fazendo os preparativos ali pra exibir o comercial dela na Super Bowl. Né?
É, a Nintendo mostrou o comercial do Switch que ela vai apresentar no Super Bowl, né? O primeiro comercial dela, já que no ano passado foi a Pokémon Company que fez 20 anos de Pokémon. E assim, é legal ver a Nintendo fazendo bastante propaganda e vendo ela apostar mesmo no Switch, porque 30 segundos de comercial no Super Bowl equivale a pelo menos 5 milhões de dólares.
Mas vocês não acham curioso? Porque hoje em dia, tipo, os comerciais eles estão cada vez mais aparecendo na TV aberta, né? Você vê, a TV aberta tem recebido cada vez mais conteúdo desse nicho, assim, desse tipo. Eu acho só curioso, tipo, sei lá, o comercial mais valorizado da TV mundial tá relacionado de videogames, né?
É que eu acho que a mídia não se paga mais só com os consumidores que ela conseguia, que ela consegue atiçar. Ficou tão caro fazer jogo que eu imagino que você precisa ampliar muito, sempre tente ampliar o máximo possível o público, porque você não consegue mais se pagar.
Mas e você, Jomon? Você tá animado pro jogo ou tá mais animado pra ver o show da Lady Gaga?
Ah, não tô animado pra nada, velho. Eu, sinceramente, Super Bowl é uma coisa... Eu fico triste, mas é uma coisa que passa em branco na minha vida, por enquanto. So give me a golden star and watch me go.
Nessa semana, o presidente da Nintendo, Tatsumi Kimishima, revelou o preço que deverá ser cobrado no serviço online da Nintendo, né? Pro Nintendo Switch. E pela conversão, dá em torno de 17,50 e 26,50 dólares, né? Porque ele deu o preço em ienes. O que vocês acham do preço? Vocês acham muito? Lembrando que o preço do online, tanto da Xbox Live e da PlayStation Store, é 60 dólares, né, Jamon?
É por aí, é uns 50 dólares, sim.
Só lembrando, tudo isso é anual, não é?
Tudo anual. A metade do preço, mas tem que ver a qualidade, né? Tipo, esse preço justifica não darem... Talvez justifica não darem jogos, igual a PS Plus dá ou igual o Gold dá. Mas tem que ver se a qualidade do online da Nintendo melhora, né? Porque se continuar a mesma coisa e eles só começarem a cobrar, é meio complicado.
Eles, se não me engano, eles tinham dado mais detalhes, assim, do serviço online. Eles tinham comentado que o serviço de chat lá, ele já ia funcionar a partir de dispositivos móveis, né? Então, basicamente, você, acho que ia integrar de alguma forma o Switch com o seu arco, o smartphone, que vai se comunicar com o Switch. E de alguma forma eles vão se integrar, eu não sei como é que vão ser as funcionalidades, mas o serviço de chat vai funcionar a partir disso. Você vai poder encontrar amigos pra se conectar, vai poder marcar uma jogatina por ali, e ali que vai ter um serviço de chat, né? Esse é um dos serviços que eles vão estar cobrando dentro desse pacote anual.
Acho que eu tenho uma opinião contrária à maioria, que muita gente reclama que o serviço de chat não é embutido no próprio Switch. E sim, você vai precisar ter um smartphone que vai, entre aspas, complicar. Mas eu acho que essa é a melhor solução, porque aí se você estiver jogando portátil, você, entre aspas, consome menos bateria. Eu acho que ajuda no o console em geral. Eu acho que, pra mim, não tem problema. Eu acho que a maioria das pessoas que vão ter um Switch tem um smartphone, ou se são crianças, às vezes, na visão da Nintendo, é melhor as crianças não estarem nesse chat online, e sim num ambiente mais controlado. Mas eu creio que, acho que o Jomon já expressou aqui, a maioria acha que deveria ser embutido no próprio Switch.
Então eu ia comentar exatamente isso, falando que isso aí é uma cachorrada.
Assim, eu entendo o que você tá falando, Jeff, e eu não vou dar minha opinião, porque é curioso a maneira como eles estão fazendo isso, é inovador, sabe? Eu acho que eles estão tentando convergir o público também pro mobile, e provavelmente esse aplicativo também vai interagir com os aplicativos da Nintendo, os jogos da Nintendo para os smartphones. Então acho que eles estão querendo crescer o público nisso também. Eu vou esperar pra ver como é que vai ser. Agora, eu não tenho muita garantia de que esse serviço online online da Nintendo vai ser bom, sabe? Tipo, eles não deram detalhes nenhum. Não sei, a Nintendo tem um histórico de serviços online que não funcionaram muito bem.
Eu acho que vai flopar, vai falhar miseravelmente. Tanto esse negócio de chat da Nintendo, eu acho que não vai funcionar. Porque normalmente a galera gosta de meter no console mesmo, né? A galera de console que joga em console, ela quer ter tudo no console. É justamente pra isso, não quer ficar abrindo o negócio. Que seja coisas opcionais no celular. Você vê o shopping do Wii U, por exemplo, igual funciona na PS Store, você consegue ver no mobile, comprar do mobile, beleza. Mas ser obrigatório e não dar opção no console, eu acho que isso aí não dá muito certo, não. Eu ainda tô contra a ideia do Jefferson.
Mas com relação ao preço, é difícil julgar, por causa que a gente não tem a qualidade de serviço. Mas aí é o ponto que eu acho que a Nintendo cobrar, ser obrigatório, eu acho que muita sala de Mario Kart com gente que só quer se divertir um pouquinho e não quer nem usar o chat ou usar, entre aspas, os serviços premiums da Nintendo, eu acho que vai esvaziar. Eu preferia que a Nintendo continuasse numa solução do tipo, você não cobra pra consumidores que só querem jogar uma partida de Mario Kart e pra aqueles que querem jogar muito e ter chat e ter coisa, fazer um preço de $60. Eu acho que pro público que quer consumir, eles deviam pagar esse serviço. Agora, pras outras pessoas que jogam casualmente, eu acho que esse valor devia ser livre.
No dia 2 de fevereiro, como prometido, foi lançado lá pelas 7:30 da noite, foi lançado Fire Emblem Heroes para celular. O jogo que eu e o Jeff tava esperando. E o que vocês acharam? Vocês jogaram pra começar?
Obviamente que não, mas assim, o meu caso é um pouco mais específico porque eu não tive tempo, entendeu? Eu dei uma olhada nos gameplays pela internet. Eu achei o jogo muito simples.
Eu joguei e gastei todas as estaminas que eles deram de promoção e terminei o modo normal.
Quanto tempo você levou?
Eu joguei bastante, viu?
Então deve dar umas 5 horas, talvez 4, 5 horas? Pra zerar só o modo normal? Se você não empacar?
Por aí. Acho que por aí. Acho que se você for direto no jogo sem ficar grindando, acho que é mais ou menos isso.
Assim, teve alguma dificuldade ou tipo, você acha que foi bem casual a jogatina?
A partir do... Assim, cada mapa tem... Cada mundo tem 5 fases. Eu tive dificuldade a partir do sexto mundo. Acho que são ao total são 9.
Então, eu tô no sexto mundo também e tipo, até ali o jogo tava meio monótono, mas aí você começa a ver que tem uma complexidade ali no jogo, tipo, que remete mesmo aos Fire Emblems. Uma coisa que eu curti é que eu fui jogando e deu vontade, e eu vi que isso aconteceu com muita gente, é que dá vontade você jogar os jogos full, né? Os jogos de 3DS, DS, GBA.
Eu gostei do jogo, porque apesar aparentemente de todas as limitações, de ser, entre aspas, só pare de apenas 4 personagens, você, entre aspas, você tem que calcular melhor as estratégias, assim. Ele é simplificado, mas a partir do momento que você vai avançando o jogo, você começa a entender que o segredo é a hora de usar as skills. As skills são ativadas automaticamente, mas assim, você tem que prever a hora que ela vai ser usada. Eu acho que se você quiser ir a fundo no jogo, ele é bem complexo, não é só pagar pra vencer.
No geral, você aprovou?
Eu gostei muito, assim, tô acumulando minhas orbes pra pegar meu personagem favorito, né?
Que é
o Soren, claro.
Tá esperando aparecer... Ai, meu Deus, Telios.
Você conseguiu algum personagem 5 estrelas, João?
Consegui nada porque eu sou um azarado, um merda na vida.
Algum de vocês gastou dinheiro com o jogo?
Não, eu não gastei.
Eu gastei mais Nintendo Points pra comprar estamina.
Tá, isso já chega meio perto assim, né? Mas vocês acharam a necessidade de gastar dinheiro com o jogo?
Não, mas eu acho que, tipo, se você tem... É que é caro as coisas, né? Então o jogo por si só, ele não vai conseguir... Ele não te incentiva a se gastar tanto. Mas se você tem dinheiro sobrando, tem umas horas que você olha e fala, putz, eu queria aquele personagem, hein? Podia girar mais umas roletas. É um negócio meio viciante.
Isso no Japão, dado o fato de que a galera fica naqueles caça-níqueis, tipo, é meio viciante. Mas o problema não é que a cobrança é feita em dólar?
É em real.
Ah, é convertido?
Na Play Store é tudo em real.
Mas é convertido do dólar. É tipo, é um preço que é equivalente ao preço original em dólares, né?
Aí eu não sei, eu não peguei o preço normal, mas é um preço fechado em reais, assim, tipo, é R$20, sabe? R$49, então não sei se é convertido direto.
É, provavelmente é com algum arredondamento, né?
É, só precisa gastar quem faz questão de pegar o personagem ou montar a party do seu jeito. Eu acho que assim, pra terminar o jogo, se você, entre aspas, não liga muito pro personagem, você pode terminar o jogo sem gastar um centavo.
E lembrando que depois que termina o normal, tem o Hard e o Lunatic, que são mais difíceis ainda, assim, precisa de personagens mais upados. Então meio que tem uma progressão natural da história que você vai... Não é tão natural assim, mas você vai voltar e refazer mapas pra... E vai aumentando muito mais rápido a dificuldade.
O que faz a diferença, dinheiro, é se você quer aumentar as estrelas do personagem. É muito caro, precisa de muitas...
Eu nem vi essa porra.
Então, se você quer upar um personagem de 2 estrelas pra 3, provavelmente você vai ter que jogar uma semana pra conseguir upar um personagem.
Ah, mas isso é bastante, pô. Subir estrela em gacha, nem sabia que dava, sabe? Não sei se em outros dão. Mas é um negócio bem, bem apelão, subir estrela.
Nossa, eu tenho certeza que se eu começar a jogar, eu vou começar com um time bem bosta, porque eu só conheço personagens que estão no Smash. Essa semana surgiram algumas notícias e rumores, principalmente, de que alguns periféricos ou peças inclusas do Nintendo Switch estariam sendo homologadas pela Anatel aqui no Brasil, né? Que indicaria um possível lançamento do Switch no Brasil. Obviamente, isso foi um grande rumor. Essas peças, elas apareceram, alguém encontrou que estava em homologação no site da Anatel. Alguns sites, alguns portais aí, eles já divulgaram como Nintendo estaria interessada em lançamento do Switch no Brasil. Só explicando, a Anatel, ela é a Agência Nacional de Telecomunicações aqui no Brasil. Ela é responsável por homologar qualquer equipamento que faça uso de teletransmissão, de telecomunicação aqui no país. Então, obviamente, os equipamentos, sei lá, desde de videogames, especialmente celulares, eles precisam ser homologados, eles precisam passar pela agência antes de serem vendidos em qualquer loja, né? Se o equipamento está sendo vendido em alguma loja sem passar pela homologação da Anatel, sem ter o selo da Anatel, ele está sendo vendido de forma clandestina. O Switch, assim, as peças que estão inclusas no Switch, elas também fazem parte de outros equipamentos. Os componentes que estavam sendo homologados, basicamente, eram os componentes de Wi-Fi do aparelho, né? Que tem um que é conhecido como iTouch Flex Wi-Fi, produzido pela Global Cache. Em algum momento, alguém fez essa listagem e descobriu que esse componente ele também havia sido registrado pela Hitachi. O que quer dizer que não necessariamente foi a Nintendo que tá tentando entrar no país de algum jeito com o equipamento e o componente está sendo homologado pela Anatel. O componente ele faz parte de outros equipamentos que estão em homologação no país. Então essa notícia não pode ser considerada necessariamente como verdadeira, ela é um rumorzão assim. E só explicando, a homologação do equipamento não quer dizer que o equipamento ele vai ser trazido para cá de maneira oficial, né? Quer dizer que as lojas, as grandes varejistas, elas podem importar equipamento e vender nas suas lojas. E se caso acontecesse do Switch ser homologado, ele poderia ser vendido nessas lojas, mas a uns preços tipo exorbitantes assim de equipamentos ou produtos que também são importados. Você pode chutar tipo, um valor aí bem grande, assim, bem alto, como quando o PS4 chegou ou quando o Wii chegou aqui no país, vendido dessa maneira tipo, sei lá, R$3.000, assim, bem fácil.
Se não tivesse o componente Wi-Fi, eu chutaria que era mais fácil vir o Mini NES do que o Switch. Eu acho que a Nintendo vai um dia voltar ao Brasil, mas acho que no momento agora é ver se o Switch faz sucesso. É bem difícil a Nintendo voltar em 2017 ou até em 2018.
Então, na situação que a gente tá, não é interessante investir aqui. E nessas coisas aí, morreu aquele console, né, que eles falaram que ia ter pros mercados emergentes e não sei o quê. Nunca mais apareceu.
Vocês acham que podia aparecer, sei lá, um 2DS brasileiro?
Mas não acho que aparece nada, velho. A Nintendo aqui tá fugindo do Brasil que nem já vou fugir da macros.
Você fala 2DS brasileiro, o console da Nintendo mesmo, né? Não uma réplica de outra empresa, né?
É, sim, um 2DS fabricado pro mercado nacional com... Como se fosse o Wii Mini que teve só no Canadá.
É um 3DS verde e amarelo. É um 2DS verde e amarelo.
E com menos funções e com cartão de 1GB.
Eu acho mais fácil alguma empresa daqui ganhar concessão de fabricação de aparelho assim. Tipo a Tectoy que tem a do Mega Drive, sabe? O grande nicho de mercado aqui do Brasil é que a galera não tem dinheiro pra comprar console aqui. E não adianta você falar, ah, mas poxa, eu conheço tanta gente que consome jogos, etc. Os jogos aqui são muito caros. É por isso que essas empresas tipo a Tectoy, como a Dynavision antigamente, eles fabricavam consoles a preço baixo pra essa galera comprar. Tipo, o Mega Drive ele vende até hoje aqui no país. E vende porque tem gente que quer ter um videogame e não tem dinheiro. Eu acho que pra que isso acontecesse, eles precisariam fabricar tipo um Super Nintendo da vida pro público geral. Eles não conseguem reduzir o preço do console a ponto de ser vendido no país pro público que tá aqui. É muito caro.
Eu acho que, só pra terminar, pra Nintendo voltar ao Brasil, eu acho que o mais importante é a nossa moeda valorizar. A Nintendo, entre aspas, ela já mostrou que em todos os lugares, quando a moeda cai, eles sobem o preço. Então, acho que é importante o real voltar a se valorizar frente ao iene pra Nintendo ter vontade de explorar o mercado novamente.
E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós estamos sem o Jomon, e quem vai ler os comentários, então, sou eu. Nosso comentário de hoje é, novamente, nosso amigo Rodney Finorelana. Ele fala o seguinte. Olá, turma. Antes de mais nada, quero agradecer ao Jeff pela indicação de Different Chief, jogão. Embora seja uma ótima ideia levar o Switch ao banheiro, eu tentarei não fazê-lo, pois, como disse o Mario, o console é grandinho, assim sendo, tem que tomar cuidado com ele, maior até com que o 3DS. Para terminar, quero lhes perguntar-lhes. Vocês conservam seus consoles antigos ou passo adiante? Eu tive que vender meu Nintendo 64 para comprar um PS2 e me arrependo até a alma por isso. Ótimo cast. E aí, Jeff?
Essa preocupação no começo é só aquela preocupação de novidade, né? Você compra, entre aspas, você compra um 3DS aí, nossa, eu vou tratar ele muito bem, aí depois você acaba jogando em tudo quanto é lugar. Com relação a vender consoles, eu nunca vendi. Eu só não tenho Wii porque foi roubado.
O meu 3DS, tipo, eu tomava muito conta dele. Eu cheguei até a comprar aquelas películas, sabe, pra proteger a tela. Nunca coloquei de tanta preguiça. A tela do meu console acabou, tipo, quebrando de tanto uso, assim, e eu deixei do jeito que tá. E ele tá assim até hoje, sabe? É que nem eu já falou, tipo, aquela preocupação só no começo, depois eu meio que desencano. Wii U, a mesma coisa. Eu tomava cuidado com ele como se fosse meu bebê e, de repente, já tava meio que largando. Sobre os consoles... Eu tenho alguns, eu tenho meu Wii até hoje. Agora, eu passei adiante meu PS1 e meu PS2. Eu não me arrependo nesse caso, porque... Porra, não ia usá-lo, sabe? Os outros consoles antigos, o meu Mega Drive eu tinha deixado na minha avó e ela deu pros meus primos. Esse é um bagulho que eu me arrependo muito, porque o meu Mega Drive era exclusivo da era uma edição especial, a do Street Fighter. E o meu Wii U tá aqui, só que esse é um console que eu poderia me desfazer facilmente se eu comprasse um Switch. Até porque os principais jogos do Wii U estão sendo lançados no novo console da Nintendo.
Meu Wii U já virou da minha mãe, já. É o aparelho de Netflix dela.
Caralho, isso é muito triste, cara. Era mais fácil comprar um tablet.
Pior que era mesmo, mas ela gosta de assistir na TV, então... A TV era antiga e precisava do Wii U, então eu deixei com ela.
Perguntinha da semana, o que você achou de Fire Emblem Heroes? Não deixe de responder nos comentários e aproveite para comentar o que você achou do podcast. Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, à meia-noite. Aproveite também para nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar o nosso trabalho pra caramba. É isso e até o próximo episódio.